Spider-Man does whatever a spider can.
É isso aí, Aracnofãs. Depois de uma longa espera, nós estamos começando mais um Tweepcast, contando hoje com a presença do surpreendente Maneco.
E também com a presença do imparável JM.
E aqui com o inoxidável Mike.
O cara é um Wolverine.
Estamos aqui também com a presença do incomparável Mônio.
Olá a todos, temos também a presença do sempre competente Vicky, que não é o Vaporub.
Que palhaçada.
Quem que é o intrépido mesmo?
Ele não tá aqui hoje, cara. É porque no último podcast, o JRX, ele falou intrépido.
Intrépido. Isso tá bem audível, diga-se de passagem.
Na hora que o Mike tá falando, dá um barulhinho assim, do Skype, que é você zoando ele comigo. Tipo assim, intrépido? E hoje nós vamos falar sobre os desenhos animados do Homem-Aranha.
Alguns desanimados também, né?
Acho que a melhor forma de nós falarmos aqui de todos os desenhos já lançados sobre o Homem-Aranha é a gente pegar desde o primeiro, que foi lançado em 1967, com o sucesso das revistas, né? Que foi o Spider-Man, que tem aquela musiquinha clássica. E aí? Eu nunca assisti esse desenho.
Bom, eu assisti o primeiro episódio e achei legal quando o nome do episódio é o poder do Dr. Paul.
Na verdade, se não me engano, esse desenho que no Brasil o nome dele ganhou como Pedro Prado, não foi?
Foi, exatamente.
O Sr. James é chamado de Sr. Jairo.
Nossa, né? A Mary Jane virou Maria Joana, não, né?
O episódio que eu tenho não aparece a Mary Jane.
Na época, a Mary Jane já tinha aparecido nas revistas, mas a Gwen é...
Era a namoradinha, né?
Tem a Gwen no desenho?
Então, tem um episódio só, cara, eu não lembro.
Aquela... Nossa, eu só lembro da música, mano.
Eu só lembro da música também, e da regravação lá que os Ramones fizeram, né?
Legal, você repara que nesse desenho do Homem-Aranha, os caras fez um esquema meio Batman, assim, né? Porque o Aranha, ele é meio que amigo do chefe de polícia, né? Meio negócio de Comissário Gordon, assim. Só não aparece no desenho um sinal, tipo o bate-sinal, assim. Mas é bem o mesmo esquema. Ele tá lá trocando ideia com o chefe de polícia. E o Homem-Aranha sabe que ele nunca foi amigo da polícia. A polícia tá sempre correndo atrás dele, né?
Nesse desenho aí é o Comissário Gordo, né?
É.
Nossa, Deus. Aí eu tava vendo que tem muito fã que considera que é um dos desenhos mais fiéis às revistas do Homem-Aranha. Alguém aí viu mais episódios desse desenho? Sabe dizer se era mesmo?
Ah, se o uniforme do Dr. Polvo for roxo...
Olha, o uniforme do Dr. Polvo eu não sei, mas o do Aranha, se não me engano, ele só tinha teia na cabeça, nas luvas e nas botas. Pra facilitar a animação.
Exatamente.
Ô, pobreza, viu?
Bom, mas assim, ser fiel à cronologia era mais fácil, né? Porque o Homem-Aranha tinha começado em 62, o desenho de 67...
Praticamente não existia uma cronologia.
Pois é, só existia o Homem-Aranha na escola nessa época, né? Ele já tinha ido pra faculdade? Eu acho que nem isso, né?
Não. Eu acho que a faculdade começou em 70 e tantos, não é?
Fácil demais, né?
É, pra você ter ideia da simplicidade da história, nesse episódio que eu tenho aqui, que é o episódio que ele enfrenta o Electro ele foge da prisão usando um pipa. Na hora que vai chover, e aí ele vai e toma um choque, né? Ou ele usa o pipa como para-raio e aí ele se energiza, né?
Nossa, Deus.
Legal.
Todo sentido, né? Mas eu acho que esses primeiros desenhos quase ninguém aqui assistiu também, né? Não vai conseguir falar muita coisa.
Então, e nem tem, né? Nem tem referência pra pesquisar.
É, ele não é tão difícil de achar, não. Eu não tive a paciência de assistir mesmo. É muito bobinha as histórias.
Lançadores de teias, que sejam bem grudentas!
A gente pode pular aqui pra 1981, que foi quando saiu o desenho Spider-Man.
Os amigos. O de 81 é o com os seus amigos, né? Homem-Aranha e seus amigos, The Amazing Friends.
Na verdade, saiu em 81 o Spider-Man, ele teve 26 episódios. Aí depois, a segunda temporada dele foi o Spider-Man and His Amazing Friends, que eles adicionaram a Flama e o... A Flama
Homem de Gelo. Flama e Homem de Gelo.
Ah, isso.
O primeiro desenho deu origem aos seus incríveis amigos.
E teve mais 24 episódios, que foi a segunda temporada, entendeu?
Também é um primor ver esse desenho.
É, e parece que a pedido dos pais, né, que as crianças assistiam o desenho, é a pedido dos pais, o Homem-Aranha nunca dava o primeiro golpe nas lutas. Era sempre o vilão fazia alguma coisa contra ele pra ele revidar, sabe?
É daí que surgiu a lenda? Nunca bate, sempre bate, não. Nunca bate, sempre apanha?
Deve ser. E tem outra coisa, parece que o Norma, ele se transformava, tipo, ele virava o Duende Verde mesmo.
Exatamente,
ele não,
não era uma fantasia. Ele se transformava no Duende.
Que viagem, cara.
Esse desenho, eu lembro de bastante coisa dele, até porque passava na TV a cabo há pouco tempo.
Na Fox Kids?
Precisamente. Tá há pouco tempo. A Fox Kids não existe mais, deve ter uns 5 ou 6 anos já, né?
A Fox Kids saiu do ar faz um tempinho já, né?
Pois é, eu falo há pouco tempo que eu sou velho, gente. Vocês têm que ter... Meu conceito de pouco tempo é diferente de vocês. Eu comprava LP na minha juventude.
Matrix, pra você, saiu há pouco tempo ou muito tempo?
Eu costumo falar que é um filme novo, cara.
Eu também acho que é um filme novo, só que já faz
12 anos.
15?
Caraca.
12, é de 99.
Isso. Eu fiz um post no Aracnofã um tempo atrás com as aberturas dos desenhos animados do Homem-Aranha. E eu coloquei uma observação lá que esse desenho dos anos 80 aí, que a gente tá falando, né? O Homem-Aranha e seus incríveis amigos no Brasil, não é?
Isso.
Ele foi feito pelo mesmo estúdio que fez o Caverna do Dragão. E várias músicas que tem no desenho, elas foram usadas de novo no Caverna do Dragão.
Então, esse desenho tem algumas coisas interessantes, cara. Um amigo meu, por exemplo, tem um ódio mortal desse desenho. Aliás, um amigo meu, que ele não se diz nerd, tá? Ele diz que ele não é nerd. Só que ele não gosta de nenhum filme do X-Men porque não respeitou os quadrinhos. Sim, Cabelo, eu estou falando de você, se você estiver ouvindo.
Eu conheço uma figura dessa, conheço. Que fala que não é nerd, mas é fissurado em Star Trek.
Pois é.
Pra ser fissurado em Star Trek, o cara...
Star Trek eu diria que é uma coisa mais grave. Eu sou Trekker, mas eu admito que é mais grave quando o cara é fissurado. Então, é até um amigo meu que ele tem um ódio mortal desse desenho, porque ele reclama que as pessoas... Ele não se diz nerd, hein? Vamos lembrar disso. Aliás, ele faz questão de falar que não é nerd. Mas porque as pessoas começaram a achar que o Homem de Gelo realmente precisava fazer aquele bloco de gelo pra se transformar.
Nossa, Deus.
Não sei se vocês lembram, né? Que ele faz um bloco de gelo e quebra, aí ele já tá o Homem de Gelo.
Ué, ele não precisa?
E você sabe que a ideia era usar o Tocha Humana, né? Não era a Flama, não. Mas eles tiveram problema com direitos, porque
o desenho do quarteto, né?
Isso, a ideia era usar o Tocha Humana. A Flama, se eu não tô enganado, ela foi criada por esse desenho. E tem um episódio que aparece os X-Men lá, foi a primeira aparição dos X-Men fora dos quadrinhos.
A detalhe é que essa questão dos super amigos meio que foi, que inspirou aí o pessoal da Ultimate, que tem um momento que a risada da Ultimate se transforma numa suposta Flama, e tem um episódio que eles interagem, é a Liz Allen mais o Bobby, que é o Homem de Gelo na série, contra o Magneto lá. É muito, até que uma história bacana, inclusive.
Nesse desenho, a Flama, ela era integrante dos X-Men, né?
Sim, ela era mutante, foi treinada na Mansão Xavier.
Tanto que...
Ela foi dividir apartamento com dois machos, uma coisa super normal.
Tem uma questão sobre você falou assim, ela e dois machos, eu vou citar daqui a pouquinho, mas... antes eu lembrei do detalhe, que tem um episódio, eu achei mó totalmente bullying contra o Homem-Aranha ali. Tá a Flama e o Homem de Gelo indo pra uma reunião das antigas dos X-Men, né? Aí eu olhei, onde vocês estão indo? Onde vocês estão indo? Aí os caras falam assim, a gente tá indo pra uma reunião lá que vai ter na Escola Xavier pra todo mundo que já foi X-Men. Aí ele fala, posso ir? Falei, não, é só pra mutantes. Eu falei, pô, como assim?
Forever Alone.
Isso porque o grupo era amigos do Aranha. Imagina se fossem inimigos.
Eles tinham um QG violento na casa do Tia May, né?
Cortesia de Tony Stark.
E aquela cachorra lá de nome bizarro?
Senhora Leoa.
Nossa.
Cara, era uma beleza, né?
Onde tirar aquele nome?
Na verdade, eu lembro de um episódio só desse desenho, que é um episódio que deve ser um dos primeiros, que eles vão numa festa fantasia.
Ah, sim.
Aí o... A Flama versus, eu acho que, de Mulher-Aranha, o Bob lá, o Homem de Gelo, não sei o que ele faz, mas o Homem-Aranha vai... O Peter vai de Homem-Aranha mesmo.
É.
Aí ele chega lá, tem tipo 20 Homem-Aranha dançando na pista, sabe?
Uhum. Eu acho isso genial.
É muito legal, cara.
E o legal é que o Bob fala assim, nossa, quantos personagens de história em quadrinhos?
E o som da teia, ô Maneco?
Doido, essa zoadinha da teia saindo do aranha lançando a teia aqui, né? Tosco. É.
Ui!
O cara tá jogando o porco, cara. Acho que os Simpsons pensaram nesse
Porco-Aranha, né?
É, no Porco-Aranha.
Esse desenho fez sucesso, né, cara? Esse desenho na década de 80, ele foi...
Olha, eu acho que foi o primeiro desenho do Homem-Aranha que eu assisti, cara.
Não, aí assim, ele fez sucesso, tanto que a Flama, ela foi inserida nas revistas, né?
Olha, eu só conheço outra personagem que aconteceu algo parecido, de fazer sucesso em desenho e parar em quadrinho, que foi a Arlequina, no desenho do Batman.
E a
X-23. Ah, mas ela não faz sucesso, né?
Ah, eu acho que é um personagem legal, cara. Eu considero pra caramba.
Eu sigo a filosofia que eles não têm mais o que fazer com mutante mesmo, que eles pegam de qualquer um que aparece. E ainda falam que a minoria é mutante, cara. Eu fico abismado com isso.
Ah, Feiticeira Escarlate também ficava.
Falou, né? Chega de mutantes.
No more mutants.
Aqui a gente desconsiderou completamente a série em live action que teve do Homem-Aranha, que era uma porcaria, né?
Cara, eu tenho a fita com o episódio piloto.
E a japonesa, né?
Ah, japonesa.
Supaidaman.
Supaidaman.
É um episódio muito bizarro. Devia, sei lá, ter uma tarja preta, um aviso de que é um episódio pra maiores de idade. Alguma coisa que avisasse, porque acontecem coisas bizarras.
Deixa eu tentar adivinhar, é aquele da garota do futuro.
É esse aí mesmo. Esse episódio, ele é sinistro. Eu assisti, eu olhei, na hora que a primeira vez que eu vi, falei, não, pera, deixa eu voltar isso aqui e ver de novo, que eu acho que eu não entendi. Porque realmente eu fiquei assustado em ver isso no desenho do Homem-Aranha. Acontece assim, o Peter conhece a garota do futuro, beleza, aí queria ficar um climinha dos dois aí. Aí chega no final do desenho, depois do desenrolar da história toda aí, tá na hora dos caras ir embora, dessa menina aí e o irmão dela. Aí o Peter fala assim, ah, eu queria ficar com você e tal, mas eles precisam de mim aqui. E não dá, não tem como eu ir. Aí a menina fala assim, ah, que pena, eu queria que você fosse ali. Ah, tá bom, eu vou. Eles não precisam mais de mim aqui, né? Aí chega a Flama e o Homem de Gelo. Quando a Flama e o Homem de Gelo chega, o Peter tá beijando essa menina do futuro aí, né? Tá beijando ela. E aí os dois lá só olhando e tal. Aí o Peter acaba o beijo, a menina entra na navezinha. Aí o Peter vai se despedir dos dois. Fala, gente, eu vou com ela pro futuro e não sei o que, não sei o que. Aí o Bob fala assim, a gente se vê daqui 500 anos então. Aí ele vai se despedir da Flama e dá um beijo na Flama. Do mesmo jeito que ele deu um beijo na menininha. Falei, ué.
É, tá indo embora mesmo, né?
É, e deu um beijo na Flama. Aí subiu na nave. Aí o que acontece depois que eles entram na nave? A Flama vai lá e beija o Bob.
Não é isso?
Como assim? Um beija o outro, agora beija mais um, beija o outro, beija não sei quem.
Eu imagino o que acontecia naquele QG deles quando ninguém tava olhando. Tenho medo.
A Tia May era muito lerda nesse desenho, né, cara?
Só nesse desenho?
Eu lembro da Tia May que ela... O único problema dela era que ela queria arrumar... Ela sempre queria arrumar a casa. Aí ficava lá com o espanador e quase batendo na tal da estatuazinha que fazia transformar o quarto todo no QG deles. Ah, era mó...
Isso quando ela não esbarrava, deles faziam um marabalismo pra ela não ver o que acontecia, né?
É, exatamente, exatamente.
Eu queria saber como é que instalaram aquilo sem ela perceber.
Ah, cara, te amei, né? Ela deve ter morrido, aí eles instalaram e ressuscitou ela de novo, entendeu?
Porque... Não, porque ela não morre nunca, você não tá entendendo.
É porque eu fiz o sinal de aspas com os dedos na hora que eu falei que ela morreu, entendeu?
Eu não prestei atenção nisso, desculpa. Só quero deixar registrado que, apesar de tudo, era um desenho divertido. Bizarro, porém divertido.
Pior que eu achei uma foto aqui da cachorrinha, meu Deus, parece um Ewok, né?
Mas ele pisca ou não? Só pra saber se é a versão nova ou... Ninguém entendeu, né?
Como assim?
Entendi, cara, ele inventou horrores.
Ah, aí, ó.
Lançadores de teias, que sejam bem grudentas!
Spider-Man The Animated
Series.
Series, né? Não é series.
Series.
Spider-Man, The Animated Series.
Series.
De novo, cara.
Series.
Quer que eu apresente o desenho?
Pode, pode, irmão.
É o próximo. Spider-Man, The Animated Series. Aplausos, por favor.
Clap, clap, clap.
O Spider-Man, The Animated Series, de 1994, é o desenho mais conhecido do Homem-Aranha, né?
Pô, foi o desenho que eu descobri o Homem-Aranha. Virei fã, estou aqui até hoje.
Foi com ele que eu comecei a ler, a curtir o Homem-Aranha. Comecei a assistir o desenho. Ah, legal, pô, gostei do desenho. Aí meu primo aparece em casa com os bonequinhos, assim, né? Falei, putz, eu quero também. Fui e comprei os bonecos. Comprei uns dois, três lá também. Aí comecei a ir na banca pra ver. Falei, ah, não vou comprar, quero só ver os gibis como é que é, né?
Sei.
Aí fui. Comprei. Homem-Aranha da Abril número 164, que era a volta do Kraven, o caçador sinistro lá. E aí foi que começou a doença.
É, eu conheci, assim, mais o Homem-Aranha foi com esse desenho também.
Os primeiros episódios eu acho que eram bem fiéis, assim, pelo menos eles meio que pularam a introdução de ele ter sido picado por uma aranha, então já começou direto com ele como Spider mesmo já, né?
Exatamente, ele já tá mais velho, já tá na faculdade.
Isso, exatamente.
E essa daí foi a maior série também, teve 65 episódios.
5 temporadas, né?
É, realmente, o que o JN falou, ela foi uma das séries, pelo menos inicialmente, era uma das séries mais fiéis, até porque o Stan Lee estava envolvido, né? Ele era produtor executivo, ele era revisor e consultor nas histórias.
E fez participação no último episódio. Mas é aquilo, esse desenho deve muito àquela série ruim dos anos 70, né? O Peter Parker é o Nicholas Hammond desenhado perfeito, não tem que tirar o que for. Cuspido e escarrado, exato.
É o Peter Parker da série live action, né?
Exatamente, desse. Ainda bem que não fizeram uniforme, né? Porque aquele lançador de teia com aquela colher na palma da mão era horrível.
Mas o lançador do desenho é grande também. É bem fiel, inclusive, também ao da série. Só que tem os dois, no caso, né? Porque no, na série tinha um só, né?
E ele usava um cinto por fora da roupa com os cartuchos reserva na série.
Exatamente.
Já o desenho fazem como quadrinho. Magicamente, o cinto e o lançador gigantes ficam imperceptíveis debaixo do uniforme. Como é comum, qualquer um sabe disso.
É, se levando em consideração que o cara é picado por uma aranha radioativa e ganha superpoder... Se conseguir esconder o lançador, não é grande.
Se você analisar que ele conseguia guardar uma câmera fotográfica dentro daquele uniforme coladinho, eu não sei aonde que ele guardava, mas tudo bem.
No mesmo lugar que o Batman guarda o bate-escudo. Quem assistiu a Feira da Fruta entendeu.
Mas a grande questão do uniforme do Aranha pra mim é: se o poder dele vinha das mãos, por exemplo, de grudar na parede, como que ele ia grudar na parede se tinha um pano por cima?
Então, tem um quadrinho que dá uma explicação relativamente boa pra isso. Uma história que ele tá brigando com o Electro, e o Electro consegue impedir ele de aderir à superfície, porque ele fala que o Aranha gruda através de eletricidade estática. Então, se for um tecido fino, ele consegue.
É, porque, como a gente sabe, todas as aranhas grudam na parede por eletricidade estática.
Precisamente.
Né?
Exatamente. Essa é uma das minhas críticas a alguns quadrinhos, inclusive a série Ultimate, e alguns episódios do desenho que ele escala de tênis. Eu falei, oi?
Não, é isso que me incomoda, cara. O Homem-Aranha, vamos supor que seja igual do filme, que ele tem aquelas mini garrinhas lá na mão.
Uhum.
Vamos supor aqui que o pano da luva é fino o suficiente pra aquelas garrinhas, sei lá, passarem por ele e grudar na superfície. Tô forçando, mas vamos.
Não, pode ser, ela pode passar pela trama do tecido.
Agora, o cara, ele não usa uma meia, né? Ele usa uma bota.
É, então. Uma sola grossa.
É, tá certo que ela dobra e cabe no bolso, aqueles negócios tudo que fala lá na primeira vez. Mas...
Então, já nos quadrinhos eles têm mais cuidado com isso, né? Ele sempre tira o sapato pra escalar.
No quadrinho você via muito, ele se apoiava primeiro com as mãos, ia tirando um pé, depois tirava o outro. Agora tem algumas revistinhas da Ultimate, pelo menos, ou e recentes, que pecam muito nesse. Ele tá subindo de All-Star, assim, tipo, é muito lindo isso.
Ah, de repente é aquele All-Star velho, gasto, que praticamente não tem mais sola, a gente não sabe. E nós vamos lembrar que o Peter tem problema de grana. Tá com o mesmo sapato já tem 10 anos.
Uma curiosidade que eu tava vendo, a dubladora da Mary Jane nessa série da década de 90 é a mesma da Flama, do desenho antigo.
Isso no original.
Que é a mesma do Squirtle, do Pokémon. Pra você ver que beleza.
É porque esse desenho...
Squirtle.
Esse desenho da Flama aí, que tinha dos Amazing Friends, teve uma redublagem em cima, porque a do Peter também é a mesma. Aí quando foi passar de novo na Fox Kids, os caras foram ressuscitar, né, porque passou na Fox Kids na década de 90 também. Aí eles foram ressuscitar esse seriado e eles redublaram.
Ah, tá. É, eu não sei qual que eu vi. Talvez seja esse redublado mesmo.
Bem provável. Uma coisa que eu gostava nesse desenho dos anos 90 foi a dublagem que deram aqui no Brasil pra ela. Graças a essa dublagem eu conheci um monte de personagem que eu nunca tinha visto na vida, gente. Tínhamos o Atrevido.
Me chamam de Atrevido.
Temos o Lobão.
Senão o Lobão estará perdido.
O Animal.
Onde vocês viu o animal esta manhã?
O Carrasco.
O Carrasco.
Você conhece o Caveira?
O Caveira.
Você deve ser o Caveira, certo?
O Vingador.
Se autodenomina o Vingador.
O Senhor de Mason.
O Hidroman.
Você acha mesmo que pode com o poder de Hidroman?
Esse era ótimo.
E o Homem Absorvente.
O Homem Absorvente.
Quem que era quem aí?
Ah, vamos lá. Atrevido foi o Demolidor. Lobão era o Wolverine.
Demolidor nas revistas já foi o Destemido, né?
Defensor Destemido.
DD, né? No peito.
Pelo menos faz sentido, né?
Agora Atrevido, né?
Atrevido?
É uma vermelhinha, né?
Tu me chamam de Atrevido. O animal era o Fera. Vingador, Caveira, Carrasco era o Justiceiro. Ele teve três nomes na série, pelo menos.
Que beleza. Apesar desses erros aí de tradução, porque já as revistas na época já tinham os nomes, né? Só que na hora de traduzir, os caras não tiveram nem aí.
Ah, o tradutor acho que nunca leu um gibi na vida dele.
Mas apesar de ter esses problemas, foi a série que mais apareceu personagem da Marvel, se eu não tô enganado.
Era uma série muito boa, era um desenho muito bacana.
Apareceu Nick Fury na série, como é que era, Mike? Era o escudo, né?
É, agente do escudo.
Nick Fury era agente do escudo.
Shield.
Bem-vindo ao Supremo Quartel-General da Espionagem Internacional, Divisão de Proteção da Lei. Nós o chamamos de escudo.
Tem um episódio muito bom com o Nick Fury, que é do camaleão, que o camaleão... disfarce de Nick Fury e o Peter descobre que ele não é o Nick, que ele é o camaleão, porque o camaleão se disfarça por uma foto que tá com o tapa-olho invertido.
É muito... Ah, eu lembro desse episódio aí.
É muito legal.
É que até quando o Jameson fala, quando o Jameson é apresentado com o Nick Fury, ele fala, ah, mas você não tava morto? Ele falou assim, isso é o que os jornais pensavam, né? É, mas meu jornal não sei o que, não sei o que, né? Você é, Jameson, mas você não devia se orgulhar disso, né? Por quê? Porque vocês fizeram meu tapa-olho invertido, né?
Vocês colocaram a foto negativa errado, invertido.
O Jameson, né?
Jameson. É o senhor Jameson. É no primeiro episódio que acho que é a Betty. Agora é a Grant, né, que trabalha no jornal. Aí ela fala assim, o senhor Jameson quer falar com você.
Então, mas assim, ele tinha esses erros de tradução, mas a dublagem, na verdade, era realmente muito boa desse desenho. As vozes batiam bem, as entonações eram legais, era um desenho muito, muito legal.
Ah, velho, a voz do Peter nesse desenho marcou agora tem pelo menos o Homem-Aranha pro todo o resto da vida.
Agora, uma coisa que me incomoda, acho que não é só nesse desenho, tá? Que sempre traduzem errado é o sentido de aranha. Sempre vira sensor aranha, cara. Incrível. Sensor aranha.
Agora tem um cara aí que ganhou mais dinheiro do que todo mundo nesse desenho. Porque tem um cara que ele dubla vários personagens, vários. É o mesmo que dubla o Atrevido, é o mesmo que dubla o Carrasco.
O Caveira, né?
O Caveira. Como é que é o nome do editor lá que trabalha com o Jameson?
Robertson.
O mesmo que dubla o Blade.
Que memória que
você
tem.
Mas isso no Brasil? Ou no original?
Cara.
No Brasil?
É.
Agora, uma fase desse desenho que eu quero perguntar pra vocês, o que vocês acharam? A Guerra das Aranhas.
Ah, logo depois das Guerras Secretas.
Que é praticamente o final do desenho já.
É praticamente final.
Eu achei divertido.
Arachitopos.
E tem o Aranha, que é um ator de filme lá que não tem poder.
Que é o da nossa realidade, né?
É.
Então tem o Arachitopos, o Aranha Escarlate.
O Aranha de Aço.
O Aranha de Aço, o Aranha de Seis Braços.
Que, aliás, o Aranha de Aço tem um robô gigante.
É meio Tony Stark.
Eu achei divertido, achei que foi uma versão bacana pra saga do clone, vamos assim dizer.
É, foi legal.
Aí a Madame Teia, que também lembrei também que em episódio era Madame Web, Dama da Teia, Madame Teia, Web não sei das quantas. Também tinha várias versões de nome na dublagem. E ela que meio que foi treinando ele, né, pra chegar nessa Guerra das Aranhas aí.
Eu tava vendo que parece que o desenho teve alguns problemas com censura também. Então, tipo assim, você não podia usar nenhuma palavra que tivesse a ver com morte. Você não podia usar arma de fogo. Não sei se vocês lembram, todas as armas que eles atiravam eram de laser.
Mas pra mim isso era resquício dos anos 80, cara. Porque não, todo desenho nos anos 80 todo mundo tinha arma laser só.
Não, é por causa desse esquema de não poder usar arma de fogo que tinha muita arma laser. E pelo fato de não poder ter nada relacionado a morrer, que a Gwen não apareceu.
Ela podia morrer do mesmo jeito que a Mary Jane morreu.
Sumindo, né?
Fizeram, né? Ela caindo da ponte lá e some.
É, o desenho termina com ela desaparecida. A Madame Teia vai ajudar o Peter a encontrar ela, mas acaba, né?
Termina sem ter um final e com o Stan Lee preso em cima de um prédio esperando o Quarteto Fantástico aparecer.
Tem um episódio, cara, nossa, mas eu ri muito. Uma coisa que eu acho legal nessa série também é que o Aranha, ele é muito piadista, assim, tipo, como era nos quadrinhos mais antigamente. Nessa do Amazing Friends eu já nem acho tanto. E esse de 1967, menos ainda. Tem agora nesse outro, nesse da década de 90, era muito sarrista, muito mesmo. Tanto que tem um episódio que é quando ele vai lá pedir ajuda pros X-Men, que ele tá sofrendo aquela mutação lá de começar a nascer os braços dele. E ele cai na sala de perigo, que eles traduzem como sala perigosa.
Ele está na sala perigosa.
E aí tá simulando uma luta contra as sentinelas, né? Aí vem a tempestade. Raios e trovões, não sei das quantas, sejam poderosos.
Choque de trovão.
Fala, teias de aranha, sejam bem grudentas!
Raio poderoso, ataque novamente!
Lançadores de teias, que sejam bem grudentas!
essa é uma que eu sempre cito também, eu achei essa piada ótima.
É, excelente, excelente.
Uma coisa legal desse desenho também é que é um episódio que faz referência àquela história dos quadrinhos, que é do menino que colecionava Homem-Aranha.
Ah, sim. Da menininha.
É, da menininha, eles trocaram só o menino, que tava, só que é a mesma coisa, tava no hospital, só que ela desenhava Homem-Aranha. E também tinha um problema, não lembro se era câncer também, mas ela tinha um problema de saúde. E é uma história bem parecida com a história do menino que colecionava a Homem-Aranha dos quadrinhos, é bem legal.
Eu assisti esse desenho quando era bem novo, né? Sei lá, tinha uns 8 anos de idade. E uma coisa que eu achei legal pra caramba na época é porque tem um episódio que o Homem-Aranha tá enfrentando o Kraven. E ele descobre que o nome do Kraven é Sergei. Aí ele comenta lá, então quer dizer que seu nome é Sergei? Eu achei que era, sei lá, Joaquim ou Eric. Sabe? Ele fala Eric.
Eric.
Eu fiquei todo, sabe? Tipo, falou meu nome no
lugar. É Milton que ele fala. É Milton ou Eric?
Milton?
É. Eu achei que seu nome fosse Milton ou Eric.
Eu lembro que eu assisti...
É assim que eles mencionam você no desenho, então. Como uma referência ao Eric.
Como referência. Não falou Vic, né? Mas tá bom. Vocês devem lembrar bem que a editora Abril, na época, ela lançou aquela coleção Spider-Man Collection, que eram 16 revistas que juntava mais ou menos as 70 primeiras edições do Homem-Aranha. Sabe? Desde a Amazing Fantasy 15, o nome em inglês e o número em português, mas tá bom. Até, sei lá, Amazing Spider-Man 70.
69, por aí, mas 60, por aí.
E junto com cada revista vinha um VHS com uns 2 episódios, se eu não tô enganado, desse desenho.
Mas eram episódios bem avulsos, assim.
Não, era totalmente aleatório.
Totalmente fora de ordem, né? Totalmente fora de ordem.
É, a série teve 65.
Correr até o risco de vir o mesmo.
Não era difícil, viu? VHS ou pobreza, viu?
A série teve 65 episódios. Se for 2 por revista...
É meio então série.
Saíram 32, né? É meia série. É, eu tenho as fitas aqui, mas eu acho que nenhuma roda mais, não. Tirando os DVDs que tem à venda aí, que deve ter 4 ou 5 DVDs, que tem uns... Se eu não tô enganado, são 5 episódios da série. Aí eles pegam um arco, né? Por exemplo, A Volta do Duende Verde. Aí pegaram o episódio que o Duende Verde apareceu a primeira vez e pegaram mais uns 4 episódios depois que ele volta, uma coisa assim. Tirando isso, no Brasil não foi lançado o box com todos os episódios da série igual foi lançado lá nos Estados Unidos.
Pra variar, né?
E eu acho que... Eu duvido que eles vão lançar porque tem 5 caras no podcast pedindo, mas seria muito bom se eles lançassem, né, cara, um box dessa série. Sonhar não custa nada, né?
Deve ter um monte de gente que queira, cara. Esse desenho é muito querido.
Os DVDs que foram lançados no Brasil, que a gente ainda encontra à venda hoje em dia. Homem-Aranha vs. Dr. Octopus, Homem-Aranha vs. Demolidor, Homem-Aranha, O Último Confronto, a Saga de Venom e O Retorno do Duende Verde.
Lançadores de teias, que sejam bem grudentas!
Bom pra próxima.
Na verdade dá um medo, né, de ir pra próxima, porque a próxima série é...
Não é a próxima.
É Ação Sem Limites, que é Unlimited.
A tentativa de fazer um desenho animado do Aranha 2099.
E nem consegui assistir nada desse daí.
Eu assisti um episódio e não aguentei.
Eu também. Eu assisti um, conhecido como o primeiro, e desisti.
Era meio que uma continuação da de 94. Ela tratava mais ou menos de uma forma como se... Misteriosamente a Mary Jane já tinha voltado. Era uma animação mais bem feita, mas a história nem tanto. Durou 13 episódios.
Quantos?
13.
Olha, 12 a mais do que eu achei necessário.
É, a gente tava seguindo uma onda aí meio Batman do Futuro, né?
É, com a diferença que Batman do Futuro é bom.
É bom.
Em resumo, a premissa da série é o seguinte: o John Jameson, que é filho do J. Jonah Jameson, descobre um novo planeta que é a Contra-Terra, que basicamente é a nossa Terra, só que meio que é o contrário.
Zona negativa?
Não chega a ser zona negativa.
É uma outra dimensão, né?
É como se no espaço eles passassem por um portal e tinha uma outra Terra.
então, é uma dimensão paralela.
Isso, e a nave do Jota Jonah Jameson.
Jota Jonah Jameson Jr.
Jota Jameson. Mas então, a nave do John Jameson cai nessa contra-terra. Ele manda um sinal pra Terra falando que existe a contra-terra, não sei lá o que e tal. Aí eles organizam uma, tipo, uma missão pra resgatar o John Jameson lá do, desse planeta. Só que o Peter, ele tá envolvido nesse projeto.
Ele vai como fotógrafo pra registrar o outra terra e... Tipo, ele vai na missão só pra fotografar. Basicamente é isso.
Na verdade, se eu não tô enganado, ele tá participando do projeto do lançamento. Mas aí ele vê que o simbionte do Venom e do Carnificina tá no foguete e vai meio que de carona, entendeu? Eu não sei se ele vai oficialmente, não. Ou ele
não,
vai
não,
oficialmente.
Peraí, eu comecei a lembrar agora do único episódio que eu assisti.
Que é o primeiro?
Exatamente. Porque eu lembro do Aranha tá na cabine da nave, que ele tá com traje fornecido pelo Reed Richards, né, pra explicar. Isso. Um traje novo. Aí ele fala que ele é o Homem-Aranha, que ele tá indo lá pra fazer o resgate, não sei o quê. Daí ele abre a parte da boca, né, pra ser a voz de Peter Parker, e fala que ele tá indo junto pra fotografar, porque nenhum repórter perderia uma oportunidade dessas. É um gênio. E ninguém continua desconfiando. Ele é ótimo nisso.
E o traje, ele era tipo um monte de nanorobôs assim que se conectavam, né? Era um traje todo futurista.
Tava guardado no relógio, o que pra mim é influência de seriado japonês tipo Changeman.
Ah, no Supai da Man lá, que era o japonês, a roupa dele saía de um relógio também.
Né? Relógio de parede que ele usava no braço, né? Você viu o tamanho daquilo? Praticamente um relógio de pêndulo.
E nessa contra-terra, tinha uns seres lá que eram os bestiais, que eram tipo a maioria na Terra, e os humanos eram excluídos. O auto-evolucionário tinha criado esses bestiais, entendeu? Uma coisa assim. Era uma mistureva danada, né? Era exatamente isso aí. Uma tentativa de fazer um desenho do Homem-Aranha 2099, que o Moni falou. É,
se fosse 2099, teria sido melhor, viu?
Com certeza. Aí o uniforme que o Reed Richards fez impedia que o Carnificina e o Venom se unissem ao Peter.
Eles ficavam lá sem hospedeiro, né?
Isso. Eles iam, foram simbiontes, não é com nenhum humano, não.
Sem Ed Brock, sem Clatt Cass.
Eram simbióticos no desenho.
Simbióticos ou Symbians?
Simbióticos.
Então Symbian era no desenho dos anos 90. Uma maravilha. Uma palavra que existe em português, o pior é isso.
E assim, os únicos inimigos conhecidos dele lá era o Venom e o Carnificina, né? Ele conhecia o John Jameson, que virou, sei lá, um líder da resistência de não sei lá o quê. E tinha a versão do Duende Verde, a versão do Abutre, a versão do Electro. Ela teve 13 episódios. Na época saiu aquela revista Spider-Man Unlimited, que não tinha nada a ver com o desenho.
Da série Premium, da Abril, ele chegou a sair numa capa, mas eu não lembro exatamente o conteúdo da história.
É, não, é só o uniforme, não tem nada a ver com... É uma mudança sem explicação do uniforme, depois tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido.
O principal motivo do fracasso que eu tava pesquisando é que foi na época que estreou Pokémon. Entendeu?
A desculpa deles é essa.
Então, o Pokémon fez tanto sucesso, e o desenho foi tão ruim, mas corta isso, que cancelaram com 3 episódios.
Como eu disse, 12 a mais do que precisava.
Eu acho que esse Sons Sem Limites não tem muito o que falar dele, não, que... Eu só lembro do primeiro episódio porque eu vi ele semana passada.
Tem nada de Sem Limites, né?
Não, foi totalmente limitado, né?
A ação tinha mesmo, né? Não tinha era Homem-Aranha.
Lançadores de teias, que sejam bem grudentas!
A próxima série do Homem-Aranha que saiu, ela é meio que uma sequência dos filmes, que é Spider-Man The New Animated Series.
Series.
É, Series.
Homem-Aranha, a nova série animada. Essa série, ela teve... Essa série, ela teve produção executiva do Brian Michael Bendis, que é o roteirista da Ultimate Spider-Man. Ah, cara, sinceramente... Eu não gostei desse desenho, não.
Olha, eu só conheço uma pessoa que gostou, cara.
O Bendis.
Não, um amigo meu, mas... Não é esse, aliás, que, se não me engano, tem uma parceria com a MTV ou algo assim?
Isso, exatamente.
É um negócio meio 3D lá, não rola?
É um 3D.
Que não era exatamente todo em 3D. Tinha umas cenas em 3D, outras em 2D. Era uma coisa meio bizarra.
É, na verdade, eles faziam um processo no desenho pra aparecer computação, não é?
Era só os personagens em 3D, mas o fundo era 2D mesmo.
Vocês podem não ter... Provavelmente não jogaram esse jogo, não. Mas vocês já viram um jogo pra Play 2? Um jogo de Dragon Ball, de luta, que ele é em 3D?
Já, eu joguei.
Então, ele é um 3D, só que a textura dos personagens é feita numa tecnologia que eu esqueci o nome, que parece um desenho. que é o mesmo que eles usaram na... Quer dizer, eu acho que é o mesmo que eles usaram na série. Se não for, é parecido.
O mesmo conceito do Street Fighter 4.
Exatamente. A ideia é a mesma. Só que, cara, a Mary Jane parece uma prostituta nesse desenho, né? Eu lembro que eu aluguei essa série pra assistir uma vez, na locadora lá. Lógico, né? Porque eu aluguei, fui na locadora.
É isso que eu
ia falar. E eu assisti, tipo, 2 episódios e devolvi, sabe? Era um... Eu paguei uma locação só e vinha 2 DVDs. Assisti 2 episódios. Tem mais nada pra falar dela.
No máximo eu posso dar os meus pêsames por você ter alugado isso.
Ah, cara, sabe como é que é, né? Eu bati o olho, achei que era de 94. Esse desenho de 2003 também, alguém gostou?
Nem a MTV gostou, cancelou, acho que na primeira temporada, né?
É a impressão minha, ele também teve só 3 episódios?
Não, teve mais.
Teve 14.
Lançadores de teias, que sejam bem grudentas!
Olha só, depois dessa Ação Sem Limites, que foi, bom, foi o que foi, né? Dessa de 2003, a nova série animada, que também não foi um sucesso, a próxima série que foi lançada do Homem-Aranha foi a Spectacular Spider-Man, a Espetacular Homem-Aranha, que pessoalmente é uma série, um desenho que eu gosto muito.
Melhor série do Aranha já feita.
Muito boa mesmo.
E é um dos motivos que me dá vontade de jogar uma bomba na Disney, cara.
Foi cancelado nessa transição, né?
Exatamente, por causa da transição deles, né? Com a Marvel, eles cancelaram o desenho.
É, ficou naquele impasse, se continuava ou não continuava, aí eles acabaram cancelando. Mas a série era muito boa, cara. Apesar de ter aquele estilo cartoon do desenho, que na verdade eu não acho tão ruim, né?
Esse estilo dele me assustou muito quando eu vi as primeiras imagens e tudo mais. Só que tudo dissipou quando eu assisti o desenho, cara. Ele era magnífico.
Eu vi o primeiro episódio, a hora que ele falou que meu nome é Peter Benjamin Parker. Eu falei, esse desenho é bom. Já falou o nome completo do cara.
Foram quantos episódios?
Foram 2 temporadas.
Acho que eram 2 ou 3 cada um.
As 2 temporadas juntas foram 26. A primeira teve 13 e a segunda teve 13 também, né?
É isso mesmo, 13 e 13.
Lembra daquele desenho do Jack Chan?
Lembro.
Vocês lembram então, cara? Mesma equipe criativa.
Pô, cara, mas era muito bom esse desenho.
Fantástico, fantástico.
Um dos melhores desenhos era do... Por incrível que pareça, era do simbionte, quando o simbionte levava o Peter dormindo. A gente não via isso nem no quadrinho. Ele leva ele pra... Ele tá lutando, ele tá dormindo, mas é o simbionte que tá agindo. Ele dá um pau lá, acho, no Abutre, se não me engano, no Dr. Octopus, e depois termina com ele dormindo no chão, assim, muito bom.
Ele dá um pau no sexteto, né? Sexteto sinistro.
É no sexteto sinistro, exatamente.
E acorda no outro dia, tipo, tudo que o Peter tá fazendo na época, ele fica o dia inteiro assim, não, eu tô cansado, não tô conseguindo descansar direito, porque toda noite o simbionte toma conta, né, do...
Toma conta dele.
Quem não assistiu esse desenho, cara, eu recomendo, mas recomendo muito que assista. É muito bom.
Todas as forças.
Duas coisas, na verdade, né? Eu falei que o fato de ter falado Peter Benjamin Parker e o fato de ter a Gwen ao invés da Mary Jane.
E a Gwen ganhou a atualizada que ela merecia, cara.
E é bem recente, né? Terminou agora em 2009.
Ele começou, foi em 2007 ou 2008?
Foi 2008.
2008.
Fiquei triste quando foi cancelado.
E tinha também uma das principais características, né? Que inclusive nos filmes não foi mantido, que é o humor do Peter. Acho que nessa série ele foi aquele mais contava piadas, que ele era mais piadista, ele fazia mais graças contra os vilões. Era muito bom.
É, nessa é a de 94, né, que o Mike tinha falado.
É, realmente, na verdade, são as duas melhores, né? As duas melhores adaptações do Aranha e então, essa.
Eu gostava muito da de 94, muito. Hoje eu fico meio na dúvida.
Acho que dá pra pôr as duas em primeiro lugar, porque cada uma contou bem, assim, até onde conseguiu contar e, infelizmente, essa última foi cancelada por bobagem.
É, e se você for olhar bem, as duas tratam de épocas diferentes mesmo, né? Uma trata do Exato. Peter no colégio, o outro da faculdade pra frente.
Não esquece do link pra download, hein?
Essa é a Espetacular Spider-Man. Ela é interessante porque ela tem os boxes à venda.
É porque a gente tinha entrado nessa onda, né? De hoje em dia, todas as séries saem em box, praticamente.
Só que eu só achei o box da primeira temporada. Nunca vi o box da segunda, não.
Nem deu tempo, já não podia mais se lançar.
Então, em relação a esse de 2008 aí, esse Espetacular Spider-Man, eu acho que foi muito bom e infelizmente acabou. Alguma outra observação ou a gente pode passar?
Ah, eu gostaria de observar que ele era muito bom e infelizmente acabou.
da criação dos vilões, né? A gente vê naquele serial de 94 que o Jameson, ele é responsável por um vilão só, que é o Escorpião. Nesse daí não, nesse daí ele é responsável por vários. E quem manda é o Jameson, mas quem cria é o Octopus. Aí numa última tentativa lá do Octopus fazer o vilão mais Power Blaster, e é que acontece um acidente com ele, né? E ele se torna o Dr. Octopus.
Por falar nisso, Octopus ou Octopus?
Octopus.
Octopus.
Octopus. É porque eu sempre falei Octopus. Mas no filme eles falam Octopus. E em vários outros lugares. Não. Tanto que o Mike tá falando Octopus, eu acredito que nem seja por causa do filme, né? Você deve ter sempre falado isso.
É, sempre falei Octopus.
Vamos ver o que a mulher do Google me diz sobre isso.
367 falava do topo.
Nossa, cara, que lerdeza minha. Agora que eu entendi a piadinha da mulher do Google. Meu Deus.
Vergonha. Ó, de acordo com a mulher do Google, Octopus.
Como é que ela... Como é que a mulher do Google fala?
Ficou certinho, hein, mano. Ó, a participação especial no podcast da mulherzinha do Google.
Lançadores de teias, que sejam bem grudentas!
Então assim, com o cancelamento da Spectacular Spider-Man, que aparentemente estava indo muito bem, mas por causa desse acordo com a Disney, a compra da Marvel pela Disney foi cancelada, né? Foi anunciada recentemente uma nova série para 2012, que é a Ultimate Spider-Man, baseada na linha Ultimate do Homem-Aranha.
A teaser que saiu foi bem legal.
Pode ser boa, sim, né, cara? Mas assim... É, hoje em dia, a questão da animação tá muito fácil, né? Então eu acho que o que tá mandando muito mais hoje é roteiro mesmo. É,
não sei se foi isso. No final, o que entusiasmou foi a galera gritando e batendo palma e tudo, mas eu acho que coisa boa por aí.
É igual o Mônio falou, no desenho Espetacular Homem-Aranha, a primeira vez que você bate o olho assim, você fala, vai, que desenho estranho. Mas a questão do roteiro fez ele se tornar um dos melhores.
Agora, bem que ele podia, o teaserzinho que saiu, podia já, sendo do Ultimate, já usar aquele uniforme novo também, né? Nos jogos que vão sair agora, por exemplo, o Edge of Time já vai sair custom do Ultimate agora. E também já saiu naquele Heroes Squad, como é?
Super Heroes Squad.
É.
Não, mas acho que isso é como bônus só, né? Não é parte da história.
É um bônus. Mas também é um uniforme, é tipo aquele Homem-Aranha de PlayStation.
Aliás, vamos falar, eu achei bonito pra caramba esse uniforme.
Se essa nova série se for corajosa, igual a série Ultimate dos quadrinhos, tirando aí algumas pérolas, igual a saga do Clone também, questão de fazer Peter Parker traveco e tal, vai ser muito bom. Se tiverem coragem de fazer a série e no final ter o mesmo final do Peter e sendo... Eu acho que, pelo menos pra mim, no meu conceito, vai ser muito boa, porque é um roteiro, que o roteiro da série Ultimate do quadrinho é bastante rico, bastante complexo, né? Bem, se for fiel, vai ser boa.
Você sabe que eu vou ter que colocar um alerta de spoiler aí, né?
Lançadores de teias, que sejam bem grudentas!
Bom, então é isso, nós falamos aqui sobre todos os desenhos animados do Homem-Aranha. Comentem o que vocês acharam, qual série que vocês preferem, qual que vocês odeiam. Vocês concordam ou não concordam com o que a gente falou?
Excelsior! Pode ter participação da Tia May?
Pode.
Excelsior!
Isso foi a Tia May, foi o... Como é? O Scooby-Doo, pô.